O contexto económico atual de subida de taxas de juro poderá levar a um abrandamento económico na zona euro. Paira assim no ar o cenário de recessão. Mas para que não seja apanhado de surpresa, no mais recente episódio do podcast Manibar, partilho consigo como pode proteger a sua carteira num cenário de recessão. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Hoje vamos falar de um tema bastante importante. E acredito que este seja um episódio importante e relevante não só para si, como também para os seus amigos e familiares. Por isso, recomendo que no final deste episódio o partilhe então com outras pessoas, porque informação é poder e quanto mais informação e conhecimento tivermos, melhor preparados estaremos para determinados cenários. E de que cenário falamos? Bem, pelo título já entendeu que falamos de recessão. E eu sei que não é um tema sexy, sei que muitas vezes tentamos fazer um bocadinho como avestruz e meter a cabeça na areia, porque a notícia não é boa, não é agradável, mas é necessário falar. E vou começar por dar aqui um bocadinho contexto, porque o próprio contexto económico é um momento de literacia financeira. Ora, tudo aponta para que a economia na zona euro deva contrair-se neste trimestre e não regressar a um crescimento tão cedo, de acordo com as estimativas de vários economistas e analistas. E isto porquê? Exatamente devido à política monetária adotada por parte do Banco Central Europeu, que tem vindo a subir as taxas de juro numa tentativa de baixar a inflação que se tem mantido elevada. Ou seja, desde o momento em que Portugal passou a fazer parte da zona euro, que adotou a moeda euro, há uma transferência então da política monetária para o Banco Central Europeu, toma estas decisões de política monetária, tem no seu mandato aqui a estabilidade de preços, manter uma inflação em torno dos 2%, e uma forma, um dos mecanismos e uma das formas que tem para o fazer é através da subida e descida da taxa de juros. Neste caso, para controlar uma inflação alta, o Banco Central Europeu tem vindo a agravar, ou seja, a aumentar as taxas de juros. Na reunião deste mês, os membros do Conselho do Banco Central Europeu anunciaram um agravamento em 0,25 pontos percentuais das suas taxas de juros. E a taxa de juros de depósito, que é atualmente a principal referência para custos de financiamento na zona euro, passou de 3,75% para 4%. E quando nós olhamos aqui para os últimos dados, desde julho do ano passado, e na tentativa de conter a inflação, o BCE já aumentou as taxas em mais de 4,5 pontos percentuais, ou seja, um aumento enorme. Passámos de um terreno negativo de menos 0,5% para 4%, naquela que tem sido a sequência de subidas mais rápida desde que o euro foi criado. Isso, por um lado, a inflação até já não está no pico que foi atingido em outubro de 10,1%, ou seja, temos vindo a assistir aqui a um decréscimo. A verdade é que ainda está muito longe dos 2% desejados por parte do Banco Central Europeu. Só para ter uma ideia, a inflação homóloga no mês passado, em agosto, foi de 5,3% na zona euro. Além disso, a taxa de inflação subjacente, que exclui os preços de ativos mais voláteis como a energia, os alimentos, ainda não está a recuar assim rapidamente como se deseja. Algo que tem levado vários membros do Banco Central Europeu a ficarem preocupados com a possibilidade de o cenário de inflação alta ter vindo para ficar. E, por outro lado, este endurecimento da política monetária também tem um efeito no abrandamento da atividade económica. Ou seja, o que se está a procurar fazer é exatamente contribuir para um abrandamento do consumo, ou seja, que as pessoas consumam menos para tentar controlar os preços. É isto que está a acontecer. e desde a segunda metade do ano passado, a economia da zona euro tem estado praticamente estagnada e não se pode afastar, neste cenário de taxas de juros altas, a possibilidade de se vir a registar uma recessão. E é perante este cenário e este enquadramento que é necessário nós prepararmos a nossa carteira. Quem já ouve os podcasts há mais tempo, os nossos alunos das nossas formações, sabem que quando existem aqui perspectivas de alteração económica, eu venho sempre alertar. Aliás, há dois anos eu comecei a falar desta situação de subida de taxas de juros e que isto ia ter um grande impacto. E não se trata de, volto a dizer, mas é a guru das finanças. Não se trata disto, trata-se de ler dados. Os dados estão aí e ter a literacia financeira ajuda-nos a ler e a tomarmos medidas antes das coisas acontecerem. E então, já se verificaram várias situações na história em que quem está melhor preparado em termos de conhecimento e quem tem as ferramentas corretas consegue ajustar aqui um bocadinho a rota e as finanças pessoais. Isto não quer dizer que não haja imprevisibilidades, porque existem imprevistos e nós não controlamos, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. A minha questão é, está melhor ou pior preparado para um cenário como esse? E por isso mesmo eu resolvi fazer este episódio, que é, com a recessão à espreita, caso se venha a materializar, como é que nós preparamos a nossa carteira? Então, como é que nós fazemos? Primeiro, nós vamos usar uma ferramenta que é uma ferramenta fundamental quando falamos de gestão de finanças pessoais, que é fazer um orçamento, saber por onde vai o dinheiro. E eu sei que para muitas pessoas isto parece aborrecido, mas é necessário quando precisamos de fazer um planeamento rigoroso. Pode usar uma folha de Excel, usar uma aplicação. O objetivo é ter um conhecimento detalhado de todas as suas despesas, de todas as suas receitas. Tem que ter este, quase como um controle da sua vida financeira. Só assim é que vai conseguir identificar gastos que podem estar a passar despercebidos e que estão aqui a consumir uma parte do orçamento. Muita atenção aos débitos automáticos de serviços e produtos que não está a utilizar. Ou seja, só quando eu faço este levantamento é que eu posso tomar uma atitude em relação, ok, eu vou canalizar o dinheiro para aqui, eu vou cortar ali, eu vou aumentar a colar. Ou seja, eu preciso de fazer isto com rigor e não ser ter uma ideia aproximada, é que pode encontrar gastos que, após a devida ponderação, conclui que não são necessários. Portanto, começar por aqui é fundamental. Outro ponto essencial é reavaliar os créditos. Renegociar os créditos e seguros pode representar uma poupança significativa no final do mês. Nós tivemos agora aqui um conjunto de medidas anunciadas de apoio às famílias na parte da habitação. Vou-me escusar a fazer comentários. Se eu estivesse aqui na qualidade, poderia pôr aqui o meu chapéu. Fui comentadora económica até na televisão durante algum tempo, mas vou escusar-me a esse chapéu de dissecar ainda mais, apesar que tenho toda a liberdade no meu podcast para fazer, mas quero-me centrar aqui nas dicas. Depois, se quiserem, ponham um hashtag, comentário económico ou qualquer coisa do género, ou comenta economia, ou comente o pacote de habitação e eu posso dedicar ou aqui ou através das nossas plataformas um tempinho a dissecar um bocadinho aqui o pacote de habitação. Mas basicamente isto para dizer que existem agora, foi anunciado um conjunto de medidas que visam ajudar algumas famílias para conseguirem pagar menos pelo empréstimo da casa, obterem aqui um alívio da prestação mensal e efetivamente olharmos tanto para o crédito de habitação como aos outros créditos e procurar uma alternativa financeiramente mais vantajosa é relevante quando nós estamos a preparar a nossa carteira. E não esquecer também um conjunto de seguros que por vezes estão associados a estes créditos. Portanto, é também um momento importante para fazer uma pesquisa em outras instituições financeiras e se oferecerem melhores condições pondera fazer a transferência do crédito para outras entidades e conseguir reduzir as prestações mensais. Muitas vezes é aqui nos créditos onde nós temos aqui grandes poupanças, no sentido em que falamos de grandes montantes. Portanto, quando nós vamos olhar para os orçamentos das famílias, os empréstimos, seja o da casa, sejam outros, têm normalmente um peso considerável. Toda a poupança que nós consigamos ter aqui é relevante, e é relevante sobretudo num cenário de juros elevados. Nós tivemos um período de juros durante uma década anormalmente baixos e negativos. Agora o cenário alterou-se, todos nós sentimos o impacto que isto tem no orçamento das famílias, portanto toda a poupança conseguida é relevante. Isto remete-nos para outra dica, digamos aqui, outra estratégia para conseguir preparar a carteira para uma recessão, e que está relacionada com esta, que é reavaliar a opção de taxa fixa no caso do crédito à habitação. Embora a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, tenha dado a entender que as subidas dos juros poderão agora ter chegado aqui a um fim, também disse que os juros devem permanecer altos por algum tempo. Ora, para quem tem contratos que ainda não foram alvo de revisão, porque há muita gente tem, sobretudo quem contraiu empréstimos ou transferiu nos últimos 5 anos, muitas pessoas têm Euribor a 12 meses, e portanto vamos imaginar uma pessoa que tenha feito uma revisão ou que tenha uma revisão em outubro, em novembro ou dezembro, ainda não sentiu esta última subida e ainda a vai sentir. Portanto, quem ainda não foi alvo de revisão e por isso ainda não teve o impacto da subida, fixar a taxa antes deste aumento pode ser uma possibilidade, por uma questão de previsibilidade do pagamento das prestações. E há bancos que estão a fazer opções de taxa fixa 2, 3 anos, assim prazos curtos, e em muitos casos significa pagar menos do que com a revisão da prestação. Ou seja, têm chegado muitos, muitos casos de pessoas, vou dar aqui só assim uns números só para entenderem, pessoas se calhar que têm uma prestação de 400, ela vai passar para 680 e conseguem fixar uma taxa a 590 ou 600. Ou seja, fixando a taxa conseguem ter uma prestação mais baixa do que a nova que virá fruto da revisão que ainda irá acontecer. Mas dizer que esta deve ser sempre uma opção que implique olhar para os números e fazer as contas. Não estou a dizer ir a correr, até porque depois existem prós e contras, como em tudo, inclusivamente este ano, e que foi estendida esta medida relativamente à amortização do crédito de habitação, a isenção da comissão de amortização antecipada, para o caso de pessoas que paguem antecipadamente a totalidade ou uma parte do crédito de habitação com taxa variável. Quando nós falamos destas opções entre taxa fixa e taxa variável, não existem verdades absolutas, até porque tudo irá depender da prestação, se pretende amortizar mais cedo ou não, da proposta de fixação da taxa que lhe é feita por parte da instituição, mas esta é uma opção a colocar em cima da mesa e a fazer as contas. Outro ponto fundamental é evitar dívidas, sobretudo com juros altos. Em qualquer período económico, as dívidas são sempre de evitar, sobretudo quando vão pressionar a nossa própria taxa de esforço, quando nos vão consumir uma parte considerável do nosso orçamento e num período de recessão mais ainda. Portanto, o foco será sempre conseguir manter os seus compromissos financeiros, mas não aumentar o seu nível de endividamento. Este não é um período bom para aumentar o nível de endividamento. Depois, outro ponto fundamental também é renegociar as suas despesas. Ficar atento aqui às várias ofertas de fornecedores de serviços, luzes, gás, operadores de telecomunicações, serviços de streaming, ou seja, manter-se informado. Até pode manter os serviços, mas esteja atento às promoções, aos novos pacotes e às novas ofertas, porque, como eu sempre digo, garanto-lhe que é assim, ninguém lhe vai a ligar a dizer que está a pagar mais. Portanto, temos que ser nós a fazer este trabalho ativo. E no somatório, às vezes, pequenas poupanças aqui e ali, depois acabam por ter um peso considerável. Ponto fundamental, reforçar o fundo de emergência. Este é um passo essencial, sempre, e em períodos, mesmo em períodos que não haja recessão, então a preparar para uma eventual recessão, mais ainda. Portanto, ter e manter um fundo de emergência é importante para se estruturar financeiramente e, em caso de perda repentina dos rendimentos, ter aqui capacidade para se organizar e recuperar. Se ainda não constituiu o seu fundo de emergência, comece, mesmo que seja com pequenas quantias. Se já tem, reforce-o. Reforce-o e ajuste ao seu novo padrão de vida. Ou seja, é importante que entenda que se o custo de vida aumentou, certo? O seu fundo de emergência, se reflete um conjunto de meses do seu custo de vida mensal, ele tem de ser reajustado. Isto em link com outro ponto também, que é mudar a forma como consome e como compra. Ou seja, reajustar o padrão de vida. É muito importante que reajuste. O que é que nós estamos a procurar fazer aqui? Estamos a preparar, não é? Tipo, vem a chuva, nós estamos a preparar aqui o nosso terreno para uma tempestade, digamos assim. Ela pode vir, pode não vir, mas se vier, nós estamos melhor preparados. E queremos o quê? Queremos uma boa margem financeira, queremos uma boa folga no nosso orçamento, queremos uma capacidade de resposta rápida, e mesmo que eu tenha que acomodar alguma eventualidade, mesmo que eu tenha que acomodar algum imprevisto, que isso não represente entrar numa ruptura financeira. Leva-nos a outro ponto também, que é fundamental quando estamos a preparar as nossas finanças pessoais para uma recessão, que é procurar fontes de rendimento extra. Uma das melhores formas de se preparar para tempos difíceis é desenvolver múltiplas fontes de renda. E, sobretudo, antes de virem os cenários de recessão, ou seja, procurar diversificar as fontes de rendimento da mesma forma que diversifica a sua própria carteira de investimentos, ou seja, não estar dependente apenas de um só rendimento. E eu sei que a nossa cabeça, muitas vezes, e não é só a nossa cabeça, a forma como nós somos ensinados na escola é para um pensamento muito linear, e é muito difícil. Aliás, há um conjunto de exercícios até no nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, onde nós trabalhamos exatamente como é que nós podemos ganhar mais e obter diferentes fontes de rendimento. Porque, de facto, nós podemos reduzir as nossas despesas, mas há um limite a partir do qual não conseguimos mais eficiência financeira. Portanto, se queremos aumentar a nossa capacidade de poupança, temos que aumentar as nossas fontes de rendimento. E é fundamental que consigamos aumentar, então, a nossa capacidade de poupança e investimento por via de diversificação das fontes de rendimento. Isto, falando em diversificação, leva-nos a outro ponto, que é a diversificação dos investimentos. Para quem já está num patamar onde até tem o seu fundo de emergência, já está a fazer investimentos, ou seja, ok, Bárbara, eu estou bem, eu estou estruturado, eu tenho uma eficiência financeira, já faço alguns investimentos, então, mas o que é que eu tenho que fazer se vier aí uma recessão? Há um princípio que é a base, que é não colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, haver uma diversificação da sua carteira, de estar distribuído em várias classes de ativos, porque permite reduzir as perdas e conseguir atingir uma melhor rentabilidade independentemente do cenário, não é? Portanto, tem que se escolher, não vou entrar aqui em detalhes, mas tem que se escolher ativos com baixa correlação para garantir quando um sobe, o outro, ou seja, quando um desce, o outro sobe, ou pelo menos não acaba por não ter as mesmas perdas e compensa. E dizer que, obviamente, a composição ideal de uma carteira de investimento é uma questão sempre bastante pessoal, e não existe uma única carteira que faça sentido para toda a gente. Esqueçam, estou há quase 20 anos nisto, isso não existe. É pudim para todos, como eu costumo dizer, isso não existe. Nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, até podemos ter todos aplicados o mesmo investimento, mas não serve tudo para todos. E daí que seja muito importante nós conhecermos o nosso perfil de investidor, daí que seja muito importante nós sabermos que montante é que temos disponível para investir, qual é que é o nosso objetivo, qual é que é a nossa estratégia, vamos precisar desse dinheiro ou não. E este é, no fundo, o meu backup do meu fundo de emergência, sim ou não. Ou seja, se o fundo de emergência não for suficiente, onde é que eu vou? E sabem que isto é um plano, faça um plano. Quando nós estamos a fazer planeamento financeiro, nós vamos olhar e ver, ok, eu tenho um fundo de emergência, o fundo de emergência acautela este conjunto de meses, se eu tiver que passar, qual é que é o patamar seguinte, qual é que é a rede seguinte. Daí que ter uma diversificação dos investimentos e um plano feito em termos de planeamento financeiro é fundamental. Depois, utilizar os seguros como forma de proteção. Uma parte também crítica para termos as finanças saudáveis e preparadas para uma recessão é utilizar também os seguros como forma de proteger dos vários riscos financeiros. É uma forma de proteger as suas finanças em momentos de incerteza e pode ser esta uma altura também para rever as diversas coberturas que tenha dos seguros, sejam seguros de automóveis, seguros de vida, seguros de saúde, ou seja, olhar para os seguros como uma rede de proteção financeira é relevante. Porquê? Porque numa eventualidade pode acionar o seguro e assim evitar situações que podem pressionar as suas finanças pessoais. E eu noto que em Portugal não se usa muito os seguros como ferramenta de proteção, mas efetivamente são uma boa rede quando falamos de proteção de património. Depois, não entrar em pânico ou tomar decisões irrefletivas e refletidas sobre as suas finanças, ou seja, enquanto as previsões de recessão ainda são previsões, não é? Temos aqui alguma margem para montar um plano para que quando surjam os desafios reais, as decisões em parte já estejam, não é tomadas, mas pelo menos já temos umas linhas orientadoras, evitar tomar decisões irrefletidas, entrar em pânico, tomar aquelas que não são muitas vezes as melhores decisões, porque efetivamente quando a casa já está a arder, é muito difícil estar a pensar, não é? Espero, casa a arder é metáfora, como é óbvio. E é importante também resistir a tomar decisões e fazer movimentos, até do ponto de vista também do investimento, impulsivos. Ou seja, conseguir evitar tomar decisões que vão afetar a sua vida financeira e depois emborrigou nem sabe muito bem o que é que está a fazer. Daí que o investimento na literacia financeira seja tão importante, porque nos dá o conhecimento necessário para saber como atuar. Depois, por fim, investir nas suas próprias competências, ou seja, melhorar as suas habilidades, tornar-se mais atrativo para os recrutadores durante um período de possível contratação, pode procurar participar em aulas, workshop, ou seja, em períodos de recessão económica, e é uma coisa que já tenho vindo a estudar muito, verifica-se uma subida, muitas vezes, do desemprego, das situações de desemprego. Portanto, há uma probabilidade de ficar sem emprego. E para o ultrapassar, não é, esta situação adversa com menor dificuldade em períodos de declínio económico, quem tem as melhores skills, isto é uma questão de probabilidade, não quer dizer que eu tenha as boas skills e que não possa ser afetado. Podemos todos ser afetados, mas investindo em formações, cursos que tenham até maior empregabilidade, coloca-nos melhor preparados para uma situação de recessão. E porquê? Porque muitas vezes, e para muitas pessoas, grande parte do seu rendimento advém de onde? Do trabalho. Portanto, se ficamos sem trabalho, há aqui uma situação de desequilíbrio financeiro. E era isto que tinha para vos trazer. Aproveitar também para indicar quem tem perguntado mais informações sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira, que na descrição deste episódio vai encontrar um link para a lista de espera do curso. Podem inscrever-se para ser dos primeiros a receber toda a informação. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das diferentes redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pode também juntar-se ao nosso grupo no Telegram e subscrever a nossa newsletter. Tudo isto e todas estas descrições vai encontrar aqui na própria descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast onde estiver a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.